A gente tinha 8 mandados de prisões temporárias e 10 de busca e apreensão para cumprir. A gente cumpriu 6 prisões, tem 2 foragidos. A investigação começou em setembro do ano passado. Esse grupo começou a praticar vários roubos de cargas, né? O primeiro ali em Campina Grande. Na sequência, eles passaram a atuar ali em Campo Largo, na São Luís do Purunã, na subida ali perto do pedágio. Eles aproveitavam um trecho ali em que os caminhões têm que diminuir a velocidade por causa da subida e abordavam sempre com 2 ou 3 veículos, né? Fechavam o caminhão no meio da rodovia, em algumas situações até efetuaram disparos, né, para fazer o motorista parar. Dali eles colocavam o motorista dentro do carro e levavam normalmente para uma região de chácara ali no Tatuquara, que era a região onde a maioria dos criminosos residia. Nesse meio tempo, né, uma outra parte do grupo levava o caminhão para algum local mais tranquilo, normalmente Fazenda Rio Grande ou São José dos Pinhais, e fazia o transbordo. Então eles fizeram ali de setembro até janeiro, agora que foi o último roubo que eles fizeram, 7 roubos que a gente tem identificado. Em todos eles a gente percebeu o envolvimento de quase a integralidade da quadrilha, né? Eles variavam um pouquinho a função. Tinha vezes que um indivíduo realizava abordagem, na outra ele fazia o transbordo, é para evitar que os motoristas se reconhecessem, mas estavam atuando de maneira bastante frequente, né? Teve um final de semana que eles fizeram 3 seguidos, um dia 26, um dia 27, um dia 28 de setembro. Então a gente vem investigando ali em dezembro, mais ou menos a gente já estava com quase toda a quadrilha identificada. Desde então a gente já tinha percebido que a partir de janeiro eles tinham dado uma reduzida, até porque em outubro uma parte da quadrilha tinha sido presa em flagrante, e a partir dali eles tinham dado uma diminuída na intensidade. Então, ali a gente percebeu que eles agiam de maneira aleatória, sabe? Eles ficavam rodando bastante, eles, sabe, subiam um trecho da serra, normalmente às vezes iam até Ponta Grossa e voltavam, e eles pegaram cargas bem diversas, né? Eles pegaram carga de ração, carga de papelão, carga de bobina, chapa de aço. Então a gente percebeu que era aleatório, era de acordo com o que eles conseguiam achar na data, o motorista ali numa situação um pouco mais vulnerável, que permitisse essa abordagem. E algumas cargas eles acabaram perdendo, outras eles abandonaram porque era de pequeno valor, então mas eles não tinham assim uma carga definida. E quando eles conseguiam roubar uma carga que não era tão valiosa, a gente percebia que logo eles voltavam a agir, sabe? E daí acho que financeiramente para eles não valia muito a pena. Teve uns 4 que eles levaram, que pelos relatos era mais ou menos o mesmo lugar, né? O motorista falava que eles entravam ali dentro do Tatuquara, numa região de chácara, que eles tinham que andar por um trecho que era uma carreira no meio do mato, depois se abaixar, passar por baixo um muro e ficavam no local que era como se fosse uma tubulação que era mais escondida. Então, pelos relatos e por onde os motoristas eram libertados na sequência, a gente percebeu que era ali. E depois que a gente identificou o motivo, né, já que a grande maioria deles moravam ali, então sabia, conhecia a região, né, às vezes tinha mais gente. Tem alguns indivíduos que a gente percebeu, em um dos roubos a gente identificou 11 criminosos. Então tem outros que a gente não identificou até o momento, que agora a gente imagina que talvez consiga identificar na sequência das investigações. As cargas variavam ali de 100, 200 mil, 300 mil reais, né? A gente tem umas 7 cargas ali, a gente estima que pelo menos 1,5 milhão dessas cargas que a gente computou até o momento, e no mínimo umas 11 pessoas, já que em um dos fatos que a gente identificou ali tinha pelo menos 11 pessoas ajudando a fazer o transbordo da carga após o roubo ali. Um segundo passo que a gente pretende aqui com a investigação agora é tentar identificar quem foram as pessoas que adquiriram essas cargas.